anunciados os nomes de 7 novos ministros.
Divulgadas hoje propostas de ajustes em benefícios previdenciários, como abono salarial, auxílio-doença e seguro-desemprego. A ideia é dar mais transparência aos programas.
Termina na manhã o prazo para aposentados e pensionistas do INSS atualizarem os dados e renovarem a senha na rede bancária.
Empregador que não cumprir direitos trabalhistas, como pagamento de salário, férias remuneradas e registro na carteira, vai pagar multa.
Segunda-feira, 29 de dezembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo, em vídeo, pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Atenção, aposentados e pensionistas do INSS.
Termina amanhã, terça-feira, o prazo para fazer a comprovação de vida e a renovação da senha nas agências bancárias.
O recadastramento serve para evitar fraudes e pode ser feito no banco onde o cidadão recebe o benefício. Basta apresentar um documento de identificação com foto.
Caso o aposentado não consiga ir pessoalmente, um procurador cadastrado no INSS poderá fazer a atualização.
Quem não obedecer ao prazo poderá ter o pagamento do benefício suspenso até que regularize a situação.
Para tirar dúvidas, basta ligar para o número 135 ou acessar a página do Ministério da Previdência Social na internet. Anote aí, previdência.gov.br.
E falando sobre previdência, mais de 29 bilhões e 800 milhões de reais foram destinados para o pagamento da folha de dezembro de 32 milhões de benefícios da Previdência Social.
Os depósitos da folha de dezembro seguem até o dia 8 de janeiro. O calendário será interrompido no 30 de dezembro por causa do feriado de Ano Novo.
Os segurados que recebem o salário mínimo e aqueles que recebem acima do mínimo e possuem cartão com final 1 e 6, desconsiderando o dígito, terão seus benefícios creditados a partir do dia 2 de janeiro.
O extrato de pagamento de benefícios já está disponível para consulta nos terminais de autoatendimento dos bancos pagadores.
Além disso, a consulta do extrato pode ser feita também na internet, em www.previdência.gov.br.
E atenção, segurados da Previdência Social, o aplicativo do novo sistema de recursos eletrônicos da Previdência, o e-Recursos, já está disponível de graça para usuários dos smartphones e tablets dos sistemas iOS e Android.
A ideia do aplicativo é tornar mais ágil o julgamento dos recursos administrativos, reduzindo o tempo de tramitação e facilitando o acesso e a distribuição dos processos.
Outra vantagem do e-Recursos é distribuir os processos entre os estados de todo o país de forma justa e equilibrada, evitando que uma região concentre o maior número de processos do que outra.
O segurado da Previdência Social pode acompanhar pelo celular seus processos de interesse e recebendo, inclusive, notificações de andamentos processuais.
A partir de hoje, você vai acompanhar aqui na Voz do Brasil as políticas públicas e os momentos históricos do país que ganharam destaque este ano.
E quando o assunto é o combate à miséria, 2014 foi um ano para não esquecer. O Brasil deixou de fazer parte do mapa mundial da fome.
A relação de países que sofrem com a subalimentação é feita pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, e foi divulgada em setembro.
E como foi que o Brasil conseguiu enfrentar esse desafio? A gente mostra na reportagem de Ana Gabriela Salles.
Um cardápio de dar água na boca.
As refeições são muito gostosas. O meu prato predileto é esse. Arroz, feijão, salada e mandioca com carne.
Eu gosto de salada de tomate.
Beterraba, verdura, de qualquer verdura.
Os pratos variados são da merenda escolar de escolas públicas de educação básica do Distrito Federal. Um orgulho para a merendeira Ana Alves de Souza.
Bem gostosa, bem saborosa, coisas que chamam a atenção deles para que eles venham comer com bastante gosto.
Na última década, mais de 15 milhões de brasileiros saíram da situação de risco alimentar. passaram a comer melhor em quantidade e qualidade. Com o avanço, o Brasil conquistou um feito inédito, saiu do mapa mundial da fome. E a merenda escolar mais saudável contribuiu para alcançar essa meta. É o que destaca a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo.
Nós alimentamos 43 milhões de crianças no Brasil através da merenda escolar. É uma Argentina inteirinha que é alimentada por dia. Isso também ajudou as nossas crianças a melhorar sua situação de subnutrição.
O relatório da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, revelou que de 2002 a 2013, a desnutrição no país caiu 82%. E hoje o índice está em 1,7% da população. Além da merenda escolar, o relatório da FAO destacou outros programas sociais que deram certo no combate à fome. O Bolsa Família é um deles. O recurso ajudou famílias como da dona de casa, Cristina Raquel Lopes, a terem um ano mais farto.
Eu compro maçã, banana, frutas, compro legumes, né, porque a criança também precisa comer. Eu compro coisa que eles gostam, biscoito, porque são crianças, meus filhos, né, e precisa disso.
O avanço brasileiro virou referência para o mundo. Exemplo compartilhado pela presidenta Dilma Rousseff na abertura da Assembleia Geral da ONU este ano.
Há poucos dias, a FAO informou que o Brasil saiu do mapa da fome. Essa mudança foi resultado de uma política econômica que criou 21 milhões de empregos, valorizou o salário básico, aumentando em 71% seu poder de compra nos últimos 12 anos.
Agora, ao encerrar 2014, novos desafios batem à porta. E se o futuro depende das crianças, o entusiasmo do estudante Augusto Oliveira é um prato cheio.
Tem que criar energia para poder fazer gol e entrar arrasando.
Reportagem Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil.
A partir de agora, o empregador que não respeitar os direitos trabalhistas do empregado doméstico vai pagar multa.
O Ministério do Trabalho e Emprego definiu em portaria os critérios para aplicação e os valores das multas.
A medida vai beneficiar cerca de 6 milhões de empregados domésticos que ainda trabalham na informalidade.
As regras já estão valendo e as multas podem ser aplicadas aos empregadores que não respeitarem direitos dos trabalhadores domésticos, atrasos no pagamento do salário, não concessão de férias remuneradas e falta de anotação na carteira de trabalho, são infrações sujeitas à aplicação de multas. De acordo com Paulo Sérgio de Almeida, secretário de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho, a fiscalização age em caso de indícios de violação de direitos do trabalhador doméstico.
A forma normal de fiscalização desse tipo de trabalho é notificar o empregador através de correspondência para que ele compareça e comprove. Entretanto, se ele não comprova o cumprimento da legislação em relação aos seus empregados domésticos, ele poderá sofrer uma autuação, ser lavrado contra ele um auto de infração. A fiscalização ela vai agir, né, na medida em que haja algum tipo de elemento, um indício, que demonstre a existência de uma violação de um direito de um trabalhador doméstico no âmbito de um empregador.
Para Antônio Ferreira Barros, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Distrito Federal, os critérios representam mais um passo para a consolidação dos direitos da categoria.
É uma categoria muito discriminada e é uma categoria que trabalha na informalidade. Para você pegar, ter uma ideia, nós somos 7 milhões e meio de trabalhadores domésticos no Brasil e somente 15% trabalham com carteira assinada, ou seja, 1 milhão e 500 mil.
As multas têm como base os valores previstos na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, mas o valor exato vai ser determinado em cada caso. De acordo com a portaria, o valor previsto na legislação aumenta em 1% para cada mês trabalhado pelo empregado prejudicado. O acréscimo pode ser de 30% se o trabalhador tiver mais do que 50 anos de idade e chegar a 50% se o empregado tiver menos de 18 anos. Reportagem João Pedro Neto.
7h10 no horário brasileiro de verão.
No dia 1º de janeiro, a presidenta Dilma Rousseff assume um novo mandato no cargo.
A cerimônia é organizada pelo chefe do cerimonial da Presidência da República, ministro Renato Mosca.
Em conversa com o repórter Paulo La Sálvia, ele explica como vai ser o ritual da posse.
Ministro, qual que é o passo a passo da posse da presidenta Dilma Rousseff?
A posse presidencial, ela é regida pela lei de cerimonial público. O presidente eleito, e no caso a presidenta reeleita e o vice-presidente, prestam juramento à Constituição no Congresso Nacional. Em seguida, o presidente, já empossado, vem ao Palácio de Governo para a transmissão da faixa presidencial. No caso da reeleição, nós temos uma ligeira diferença no cerimonial. Em seguida, a lei também prevê uma recepção aos chefes de Estado e de governo convidados para a posse presidencial e autoridades nacionais. Essa recepção é feita no Palácio Itamaraty.
Além desses dois momentos, existem outros momentos também que vão estar presentes nessa posse da presidenta Dilma Rousseff.
Um momento que é muito tradicional, que é o desfile da presidenta em carro aberto pelas ruas de Brasília. Nós temos dentro do Congresso Nacional um pronunciamento à nação e temos um pronunciamento à população que vem à posse a partir do palatório, além de cumprimentos dos chefes de Estado que podem ser realizados tanto no Palácio de Governo, aqui no Palácio do Planalto, quanto no Palácio Itamaraty no momento da recepção.
O senhor comentou há pouco a questão da transmissão da faixa presidencial. Nesse novo mandato da presidenta Dilma Rousseff, ela foi reeleita. Como que vai se dar esse cerimonial nesse sentido?
Muito provavelmente a faixa será apresentada à presidenta para que ela própria coloque a faixa e possa fazer a cerimônia de nomeação de ministro e o pronunciamento à população aqui no palatório.
O senhor gostaria de fazer mais alguma colocação?
Eu acho que, embora nós tenhamos todos esses ritos, é muito importante que a gente veja a posse presidencial como uma festa brasileira, em que a gente conclama o povo a participar. É um dia festivo, é um dia que eu acho que é sempre uma grande festa de reafirmação democrática.
Você ouviu o chefe do cerimonial da Presidência da República, ministro Renato Mosca.
E nesse domingo foi realizado um ensaio da cerimônia de posse na Esplanada dos Ministérios aqui em Brasília.
Agentes de segurança, profissionais de mídia e guardas do Exército fizeram reconhecimento do trajeto.
Na quinta-feira, dia da posse, 4 mil agentes de segurança vão estar nas ruas para acompanhar a cerimônia.
O ensaio começou com a chegada do carro que será utilizado por Dilma Rousseff na posse, o Rolls-Royce presidencial, uma relíquia da década de 50. A intenção do treinamento foi percorrer todos os locais da cerimônia, como explica o coronel Flávio Assunção, coordenador do escalão avançado da Presidência da República.
Esse treinamento, ele visa se fazer nos mesmos moldes do que vai acontecer no dia da posse, todos os eventos planejados para essa posse, que começam aqui na Catedral, com o transbordo do comboio presidencial comum para um comboio de carros abertos para a presidente e para o vice-presidente, que partem daqui em desfile para o Congresso Nacional, escoltados por batedores e pela escolta hipomóvel do Regimento de Cavalaria de Guardas aqui de Brasília.
No Congresso Nacional, Dilma Rousseff será empossada para seu segundo mandato. Em seguida, ela recebe honras militares, como a salva de tiros de canhões. Durante o ensaio, não houve disparo, mas os canhões fizeram o mesmo alinhamento do dia da posse. Depois do Congresso, o treinamento seguiu para o Palácio do Planalto, onde foi simulada a subida da presidenta pela rampa. A movimentação chamou a atenção de quem passava pela esplanada. O funcionário público paraense Wagner Souza viajou quase 2 mil quilômetros de sua cidade, Ipixuna do Pará, até Brasília. É a primeira vez que Wagner vai ter a chance de ver de perto uma posse presidencial.
Depois de quase 30 anos da redemocratização, né, ter a oportunidade de ver, né, porque eu tinha 15 anos na época, né, e hoje, com 44 anos, tenho a oportunidade de participar da posse da presidenta.
Segundo o Gabinete de Segurança da Presidência da República, a expectativa é que em torno de 10 mil pessoas compareçam ao desfile de posse. Até agora, confirmaram presença 60 delegações estrangeiras, entre representantes de países e organismos internacionais. Reportagem Carolina Rocha.
Anunciadas hoje uma série de propostas para corrigir distorções em programas sociais do governo.
A ideia é enviar ao Congresso Nacional alterações na forma de funcionamento do abono salarial, seguro-desemprego, seguro-defeso para pescadores artesanais, pensão por morte e auxílio-doença.
O repórter Paulo La Sálvia tem as informações ao vivo. Boa noite, La Sálvia.
Boa noite, Luciano. As alterações são sobre 5 benefícios. A proposta do governo é que para a pessoa ter acesso ao abono salarial, ela tenha trabalhado pelo menos 6 meses e não apenas 30 dias. E vai ser pago proporcionalmente aos meses trabalhados. O seguro-desemprego passa de uma carência de 6 para 18 meses no primeiro pedido e 12 meses a partir do segundo pedido. O seguro-defeso não pode mais ser acumulado com outros benefícios e o pescador precisa de pelo menos 3 anos de trabalho para receber o auxílio. Também fica vedado a familiares. Para ter direito à pensão por morte, o tempo mínimo de união para requerer o benefício passa a ser de 2 anos. O cálculo do valor também muda e leva em conta a idade do beneficiário. No caso do auxílio-doença, o pagamento do empregador passa de 15 para 30 dias e o valor será uma média das últimas 12 contribuições. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloísio Mercadante, afirma que as mudanças preservam os direitos trabalhistas.
Nós estamos preservando todos os direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, mas algumas regras de acesso a esses programas sofrerão alterações. Esses ajustes, eles vão corrigir algumas distorções que nós já identificamos nas auditorias e nas análises que nós fazemos desses programas sociais, dessas políticas previdenciárias, corrigir também alguns excessos. Estamos buscando um alinhamento com os padrões internacionais. Todas as mudanças que vão ser apresentadas, elas respeitam integralmente todos os benefícios que já estão sendo pagos. Não há alteração para trás.
As medidas devem gerar uma redução de gastos de 18 bilhões de reais por ano, o que representa 0,3% do PIB, conjunto de bens e riquezas, previsto para 2015. De acordo com o ministro Mercadante, o foco das medidas é corrigir problemas na entrada no mercado de trabalho.
E a grande distorção é quem está entrando no mercado, não é quem já está trabalhando. É o trabalho a principal porta de acesso aos benefícios da sociedade. As políticas de proteção, as políticas assistenciais, elas são complementares, elas são necessárias para os mais frágeis ou no momento de fragilidade, mas a principal porta de acesso é o trabalho. E é isso que nós estamos valorizando. Se nós não tivermos sustentabilidade na Previdência, as futuras gerações vão pagar um preço muito caro.
Outra mudança é a publicação na internet desses benefícios pagos pelo INSS e pela Previdência Social, além dos nomes de todos os beneficiários. As propostas de alterações vão ser enviadas ao Congresso Nacional por meio de medidas provisórias, que valem como lei assim que editadas, mas precisam ser aprovadas pelo Legislativo em 4 meses, senão perdem a validade. Luciano?
7h19 no horário brasileiro de verão.
E passado Natal, o índice de voos com atraso superior a 30 minutos no país permanece abaixo do padrão internacional. As informações são da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República.
Enquanto o atraso considerado aceitável por uma instituição internacional especializada é de até 15% das viagens, no Brasil o maior índice do período natalino foi de 6%, registrado no dia 26, depois das comemorações em família.
A pesquisa da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República mostra que a satisfação geral dos passageiros com os 15 maiores aeroportos do país no dia 26 de dezembro ficou dentro da média para o fim de ano. A nota dada pelos usuários foi 4,03 em média, numa escala que vai de 1 a 5. O aeroporto mais bem avaliado foi o de Brasília, com nota 4,63. A capital federal também teve o check-in mais rápido, com uma média de 3 minutos de espera na fila. A aposentada Janice Teles, de 54 anos, e o filho Matheus, de 20 anos, são de Palmas, no Tocantins, e se preparam para pegar um voo de Brasília com destino a Porto Alegre. A família se surpreendeu com o atendimento.
Eu vi pela televisão que aqui em Brasília ia estar super lotado. Aí nós chegamos mais de 2 horas antes pensando que aqui estava super lotado e não está. O check-in foi rápido, foi no autoatendimento, despacho de bagagem rápido, muito bom.
Acho que melhorou o desempenho assim, do sistema em geral, do fluxo aéreo, está bem melhor. Anima muito mais para o começo de viagem, já está excelente.
Até o dia 6 de janeiro, os aeroportos brasileiros contam com uma operação especial para agilizar o atendimento e dar mais segurança aos passageiros. O esquema conta com reforço de 87% no número de profissionais de fiscalização da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Outros órgãos públicos com atuação nos aeroportos, como Polícia e Receita Federal, também tiveram os plantões reforçados. Além disso, as companhias aéreas se comprometeram a deixar aviões extras à disposição e a trabalhar na capacidade máxima nos balcões de check-in. Reportagem Isabela Azevedo.
Voz do Brasil!
A Bolsa do ProUni e o financiamento do FIES não podem ser utilizados de forma simultânea.
A portaria publicada no Diário Oficial de hoje pelo Ministério da Educação veda a utilização simultânea dos benefícios de financiamento com recursos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, e de Bolsa do ProUni, o Programa Universidade para Todos.
Um estudante só poderá usar os dois programas quando tiver bolsa parcial do ProUni e o complemento do FIES for para o mesmo curso na mesma instituição de ensino superior.
São considerados uso simultâneo dos benefícios casos como ocupação de bolsa integral do ProUni e utilização do FIES, ocupação de bolsa parcial do ProUni e utilização de financiamento do FIES para cursos ou instituições de ensino superior distintos.
Também é considerado uso simultâneo ocupação de bolsa parcial do ProUni e utilização de financiamento do FIES para o mesmo curso e mesma instituição, se a soma do percentual da bolsa e do financiamento for um valor superior ao encargo educacional em desconto.
Com informações em www.in.gov.br.
A presidenta Dilma Rousseff anunciou agora há pouco mais 7 novos ministros para o segundo mandato, que começa em 2015.
Vamos ao vivo com a Isabela Azevedo, que tem mais informações direto do Palácio do Planalto. Boa noite, Isabela.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Glaucio. Os ouvintes da Voz do Brasil. Foram anunciados 7 novos nomes para ocupar ministérios durante o segundo mandato da presidenta Dilma. Assume a pasta dos transportes Antônio Carlos Rodrigues, ex-senador da República pelo estado de São Paulo, no lugar de Paulo Sérgio Passos. Gilberto Ock, ex-ministro da cidade, vai para o Ministério da Integração Nacional, no lugar de Francisco Teixeira. Miguel Rosseto, ex-ministro do Desenvolvimento Agrário, assume a Secretaria-Geral da Presidência da República, no lugar de Gilberto Carvalho. E a pasta do Desenvolvimento Agrário fica com Patrus Ananias, que foi ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o governo Lula. Pepe Vargas, que já foi ministro do Desenvolvimento Agrário entre 2012 e 2014, será o novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, no lugar de Ricardo Berzoin, que assume a pasta das comunicações, ocupada atualmente por Paulo Bernardo. O último nome anunciado hoje, Luciano, é o do ministro da Previdência Social. Assume Carlos Gabas, atual secretário executivo do órgão, no lugar de Garibaldi Alves. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu a dedicação daqueles que deixam o governo e dos que estão trocando de ministério. A posse dos novos ministros está marcada para o dia 1º de janeiro, logo após a posse da presidenta Dilma. Glaucia?
Apenas uma observação, Miguel Rosseto e Gilberto Ock ainda são ministros.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Anunciados os nomes de 7 novos ministros.
Divulgadas hoje propostas de ajustes em benefícios previdenciários, como abono salarial, auxílio-doença e seguro-desemprego. A ideia é dar mais transparência aos programas.
Termina amanhã o prazo para aposentados e pensionistas do INSS atualizarem os dados e renovarem a senha na rede bancária.
Empregador que não cumprir direitos trabalhistas, como pagamento de salário, férias remuneradas e registro na carteira, vai pagar multa.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Produção EBC Serviços.
E atenção, só não haverá veiculação da Voz do Brasil neste fim de ano, na próxima quinta-feira, dia 1º de janeiro, feriado.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.